A atividade da mineração, a gente pensa que não só tem onde a atividade da mineração acontece na superfície, né, que é aquela movimentação de desmatamento, movimentação de terra para um lado e para o outro, que causa impacto na drenagem superficial, ou seja, nos rios, córregos, nascentes e tudo mais. Mas você também tem o impacto da mineração no aquífero, naquilo que está debaixo, na perfuração de poços profundos que quebram as diferentes camadas que retêm aquela água subterrânea no lugar. E a outras vezes tem que retirar aquela água, fazer o rebaixamento do lençol freático para tirar o minério, né, para poder atuar. E depende então da atividade mineral que você faz. Se é uma atividade que vai tirar ouro, né, que vai tirar o último minério que tem que cavar muito profundamente, então você tem esse problema potencializado de um lado. Você tem o problema do material que é também jogado na água, que acaba na água. Ou rejeito mineral, que muitas vezes formam as famosas barragens de rejeito, que a gente tem algumas aqui na região, muito importantes e que estão até em discussão, como a da Yamana Gold, em Jacobina, né? Você tem problemas também com contaminação de rios e córregos, em função também do material que é tirado da mineração, como já aconteceu com cianeto na Jacobina, como já acontece com mercúrio em garimpos de ouro, que acontece junto com a exploração de esmeralda, que acontece também com o material dos explosivos utilizados para tirar a esmeralda em alguns lugares. A parte eólica, como um todo, é principalmente em relação às estradas, isso do ponto de vista hídrico. A torre em si causa alguns impactos, sim, para os pássaros, morcegos e na construção dela, mas são impactos até pontuais. Nossa preocupação no Comitê de Bacia é principalmente em cima das estradas que são feitas. São estradas largas, que não podem ter curvas muito agudas, não podem ter ladeiras muito inclinadas e tem que ser para passar aquelas torres de cento e poucos metros, aqueles guindastes monstruosos, e tem que chegar lá em cima do morro. Então, elas cortam quase todos os mananciais, quase todas as nascentes que vão abastecer as barragens que abastecem as nossas casas e as nossas roças. Então, a gente tem que pensar nisso.
Geralmente, quais são os problemas que os moradores dessas comunidades relatam para o comitê em relação à implantação de parques eólicos ou mineradoras?
A comunidade, muitas vezes tradicional, não tem a documentação certinha da terra, ganhou aquilo de pai para filho, ou está ocupando aquilo há muitos e muitos anos, tem o direito, mas não tem a documentação direito. Mas aquela terra começa a ganhar um valor muito grande, ou pela atividade mineral, ou pela atividade eólica. E não só as empresas em si, que muitas vezes não querem pagar o direito minerário para a pessoa, ou não querem pagar o aluguel do espaço da torre para o dono da superfície, mas também vêm os oportunistas, aqueles que querem ganhar o dinheiro das empresas minerárias ou eólicas com esses aluguéis e com esses direitos minerários, e acabam forçando, comprando ou entrando e criando documentações para poder regularizar a terra e poder ganhar esse dinheiro. Ah, então esse é o primeiro impacto. Segundo impacto grande é em cima da movimentação de pessoas. Você tem uma movimentação grande de pessoas para construir esses projetos. Sejam minerais, principalmente empresas minerais maiores, muita gente. Empresas eólicas também, bastante gente. E são movimentações temporárias. As pessoas vêm, constroem e depois vão embora. E fica um pequeno contingente tocando aquela obra depois. E essas pessoas causam um fluxo e depois o que a gente chama um influxo de pessoas, que causam impacto na entrada e na saída. Muitos aqui conhecem os famosos filhos do vento, né? Ou seja, os filhos deixados pelas pessoas que foram construir as torres eólicas. Ou seja, você tem uma relação desses operários com as comunidades, né, nem sempre desejada, na maioria das vezes não estruturada, e que muitas vezes, se ela não for monitorada, ela pode ser sim não benéfica para a comunidade como um todo. Então, esse lado é muito problemático e tem que ser visto, tanto minerário quanto eólico.
Quais são os municípios que têm vínculo com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itapicuru que frequentemente relatam essas dificuldades sobre a sobrevivência das próprias famílias e a manutenção do meio ambiente nesses espaços em que existe a presença da atividade eólica ou da atividade mineral?
40% do PIB mineral da Bahia vem da bacia do Rio Itapicuru. Lógico que a bacia do Rio Itapicuru é grande, 55 municípios, mas você tem 5% da produção de ouro sendo extraída, principalmente em Jacobina. Você tem garimpo de esmeralda, você tem garimpos de ouro, você tem extração de calcário para cimento, você tem extração de cromita em diferentes lugares. Agora, todos os municípios dessa parte alta da bacia, onde nós queremos e estamos discutindo a criação da APA das nascentes do Rio Itapecuru, já existe um movimento também Salva as Serras, para poder discutir essa questão aqui em cima dessas serras, que é principalmente aqui nessa área, porque é a área que abastece, que é o que a gente chama caixa d'água do rio Itapecuru, abastece as principais barragens que vão abastecer a população regional quase toda daqui. Não só abastecer a população, mas os projetos de irrigação e as roças de todo mundo também. Então, eu não consigo dizer nenhum município para você dessa região aqui que não tenha problemas com mineração eólica.
No momento, o comitê tem informações sobre a possibilidade da implantação de mais parques eólicos em nossa região.
A gente tem hoje já instalado um parque na beirada da bacia do rio Itapecuru, no interflúvio do Itapecuru com Salitre. Tem mais outros dois parques eólicos já em processo de licenciamento, um lá na Serra do Tombador e outro aqui entre Saúde e Pindobaçu. Está em processo de licenciamento atualmente. Tá? Só esses dois parques que estão em licenciamento do Tombador e do Saúde são mais de 1.000 torres eólicas esperadas.
Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru, professor Gustavo Negreiros, que é também docente no campus da Universidade Federal do Vale do São Francisco, em Senhor do Bonfim. Como o comitê procura dialogar com o governo da Bahia através do INEMA, por exemplo, ou mesmo com as empresas eólicas ou mineradoras para resolver essas demandas?
Bom, o INEMA, ele é responsável por subsidiar a atividade do CBHI, do Comitê de Bacia. E isso ele já é feito de uma forma muito limitada. O diálogo em si para discutir essas questões de impacto, infelizmente, ele não existe. Na quase totalidade das vezes, a gente descobre as iniciativas do governo do estado através de notícias de reportagem de obras que eram para ser discutidas ou era para ter o envolvimento do CBHI na sua discussão desde a origem, mas não tem. Vou dar um exemplo bem clássico, que é agora atual: o licenciamento desses dois empreendimentos eólicos que eu falei, do parque lá, tanto do Tombador, da Serra do Tombador, quanto aqui em Saúde, né? Saúde, Pindobaçu. Nós fomos chamados, eu fui chamado também, né? O Movimento Salva Serras, o Comitê de Bacia e outras pessoas foram chamados para uma reunião com o INEMA para discutir este processo de licenciamento. A reunião já foi iniciada dizendo: vocês sabem que essa licença vai sair de qualquer jeito. Então, assim, nós nos sentimos até ofendidos de um lado. Que diálogo é esse? Vamos conversar. Ah, mas você sabe que vai sair de qualquer jeito. Então, não é para ser por aí. Então, o processo de licenciamento, ele tem que ser levado mais a sério. O governo, antes de ele planejar mudar o objetivo de uma barragem, que nem o objetivo da barragem de Ponto Novo está sendo alterado, né? Porque originalmente a barragem de Ponto Novo foi construída para atender um perímetro irrigado. Agora mudou. Hoje ela já é o foco dela, o abastecimento humano. Eu acho que é necessário? É necessário, mas tem que se discutir com a comunidade também. Porque não se esqueçam que tem um impacto na vida cotidiana de todas as pessoas que têm ali. E através do comitê que esse diálogo deve ser feito. E ele não existe. Nesses 3 anos que eu estou já como presidente do comitê de bacia, estou esperando receber um convite para vir aqui discutir um projeto. Vamos aqui fazer isso. Não tem.